Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 6. Sabe estava num dos arrabaldes da corte uma chácara que caprichara em preparar. Com 30 anos de idade, um caráter flemático e uma imaginação ardente, o meu amigo tinha errado a sua vocação, a natureza o destinara para milionário. Tal era o seu desprezo pelo dinheiro quando se tratava de realizar um de seus mil sonhos dourados. Gozando do conforto e mesmo da elegância que lhe permitia uma folgada abastança, as flores que acolhendo pelo quelominho que vão longe de satisfazer-lhe as fantasias orientais, por isso impunha a si mesmo o sacrifício de acumular algumas pequenas reservas, fruto das economias de muitos dias, para consumi-las em poucas horas, com um desapego selvagem. A alma obcecada pelo trabalho, irritada pelas migalhas de prazer que bajulava aqui e ali, tinha de tempos a tempos necessidade de um banho russiano. Nesses dias sadava férias às ocupações graves, convidava algum amigos e oferecia à imaginação um pasto régio. Era o reinado efêmero da devassidão, naquela existência alegre, mas calma de ordinário. Sua casa de moço solteiro estava para isso admiravelmente situada entre jardins, no centro de uma chácara ensombrada por casuarinas e laranjeiras. Se algum eco indiscreto dos estouros baáquicos ou das canções erotes escapava pelas frestas das persianas verdes, confundia-se com o farfalhar do vento na espessa folhagem, e não é perboar nem o plácido som dos vizinhos, nem os castos pensamentos de alguma virgem que por ali velasse a horas mortas. Cheguei por volta de meia-noite. Já estavam reunidos os convidados Lúcia, três belas mulheres que eu conhecia de vista, e um senhor de cabelos e barbas brancas, vestido com esmero extremo, mas com alguma excentricidade inglesa, um desses velhos ainda verdes que se esforçam em reconstruir sobre os últimos rescaldos de fogos extintos. Com o auxílio de um empertigamento cômico, uma atividade elástica e um fato repertório de anedotas galantes, a mocidade fictícia que só eles próprios ilude. Samu apresentou com estas palavras. O senhor Cou capitalista. O sexto convidado era um moço de 17 anos, o senhor Roxinha, que trazia impressa na tez amarrotada, nas profundas olheiras e na aridez dos lábios, a velhice prematura. Libertino precoce, curvado pela consunção, tinha o orgulho do vício, que estampara nas faces. Receando talvez que o insultassem pondo em dúvida os seus brasões de nobreza, conquistados com o corpo em punho nalguma tasca imunda. Se fosse pobre, o senhor Roxinha teria fumaças de poeta bironiano. Mas ainda é rico e da herança que esbanjava, e portanto não passava de um moço gasto. Só tinha jeito para escolher os seus convidados. O contraste do vício que apresentavam aqueles dois indivíduos. O velho galanteador, fazendo-se criança com receio de que o supusessem caduco, e o moço de vaso, esforçando-se por parecer decrépito, para que não o tratassem de menino. Essa antítese viva devia oferecer ao observador cenas grotescas. O que eu vi entrando era uma pequena mostra. O senhor Couto, fresco e repolhudo, bamboleando-se na cadeira, fazia sortes que mulheres aplaudiam e consumia o terceiro copo de água gelada, para abrandar o fogo interno. O senhor Roxinha, derreado pelo sofá, erguia às vezes a cabeça pesada de sono e torpor para absorver um cálice de conhaque da garrafa que tinha ao lado. Saão, que se lançava numa cadeira de palha, saboreando o antegosto das lícias gastronômicas, ergueu-se para receber-me. Só esperávamos por ti. Onde te meteste no teatro? Estive do lado oposto. Cuidei que nos encontrássemos na saída. É meia-noite, vamos cear. Ao som do tímpano apareceu um criado que recebeu ordem de servir. A reunião nada tinha ainda que assustasse os bons costumes. À exceção de alguns gracejos dúbios da gagalanearia enrugada do senhor Couto, conversava-se alegremente como no mais aristocrático salão. Havia mesmo um ligeiro tom de cerimônia que, se não era bastante para acanhar, tirava contudo ao diálogo e mago o colorido e vimado que amado que lhe dá a palavra solta. Entanto, se a senhora não conhece as odes de Horácio e os amores de Ovídio, se nunca leu a descrição da festa de Baco e não tem notícias mistérios dos de Adônis ou do rito afrodício das virgens de Pafos, que em comemoração do nascimento da deusa em uns certos dias do ano banhar-se na espuma do mar e oferecer as primícias do seu amor a quem mais cedo as cobiçar. Se ignora tudo isto, rasgue estas folhas, ou antes suaima, a chaneta, tá, andas e tiras que ficarem sobre a mesa. Não se lembre de fazer delas papelotes. Se ao contrário apreciou esses trechos admiráveis da literatura clássica, pode continuar a ler, pois não achará imagem nem palavra que revolte o bom gosto. Sensitiva delicada dos espíritos cultos, anunciada a ceia, atravessamos o jardim para ir à sala do serviço. Não posso deixar de fazer-lhe uma breve descrição dessa parte da casa, que ocupava a ala direita do edifício, formando uma espécie de pavilhão. Era o palácio encantado do sibaritismo, que só de longe em longe e nas horas mortas da noite, abria suas portas à chave de ouro para alguns adeptos de seu culto ou para algum profano que desejasse iniciar-se nos lúbricos mistérios. Entremos, já que as portas se abrem de par em par, cerrando-se logo depois de nossa passagem. A sala não é grande, mas espaçosa. Cobre as paredes um papel aveludado de sombrio escarlate, sobre o qual destacam entre espelhos duas ordens de quadros representando os mistérios de Lesbos. Deve fazer ideia e energia e aparente vitalida com que eludido gloridos e contornos se debuchavam no fundo ruro, ao trêmulo da claridade deslumbrante do gás. A mesa oval, preparada para 8 convivas, estava colocada no centro sobre um estrado, que tinha o espaço necessário para o serviço dos criados. O resto do soalho desaparecia sob um felpudo e macio tapete que acolchoava o rodapé e também os bordos do estrado. Os apadores de mármore cobertos de flores, frutos e gelados, e os bufetes carregados de iguarias e vinhos, eram suspensos à parede. Não pousava o pé de um móvel na ola aveludada que cercava a mesa, e parecia abrir os braços ao homem ébrio de vinho ou de amor, convidando-o a espojar-se na macia alcatifa, como um jovem poldo nas cálidas areias da várzea natal. Pela volta da abóbada de estuque que formava o teto, pelas almofadas interiores das portas, e na face de alguns móveis, havia tal profusão de espelhos, que multiplicava e reproduzia ao infinito, numa confusão fantástica, os menores objetos. As imagens agitando-se ali em todos os sentidos, apresentavam-se por mil faces. Não lhe falo da ceia que nada tinha de especial. Suntuosa e delicada, como sabem preparar aqui, sorria aos olhos e trescalava de aromas penetrantes e deliciosos, que iam prurir as fibras gascas. Esse perfume sibárico e o aspecto brilhante das iguarias esquisitas, entre as irradiações do cristal e os reflexos áureos, rubros ou violáceos do Madeira, do Porto e do Borgonha, é talvez o mais delicado acepipe que um anfitrião de gosto oferece aos seus hóspedes, porque nesse bocado homérico os olhos e o olfato servem com fartura ao paladar um pouco e tudo, um primor de todos os manjares que a capacidade do estômago não permite absorver. Sentamo-nos dois a dois, porque só havia na sala com a 4 cadeiras. Não se espante. Eram cadeiras medidas para 2 corpos. Espécies de pequenos sofás de palhinha, onde se estava mais do que comodamente. Esta singularidade era um símbolo da união, ou lá da comelhão, da comunhão ou da casa que houvesse durante a ceia. Não eram 8 pessoas, mas 4 amigos que se divertiam em amável companhia. Acrescia que a longa separação da ação das cadeiras e a espessa cortina de flores deixava a cada um plena liberdade. Era ao mesmo tempo a solidão e a convivência. Ao anunciar da ceia, Lúcia tomou-me o braço que ia oferecer-lhe. Sentamo-nos a um dos lados da mesa em face de Sá. O senhor Couto, com de rigor, empava de gula e fatuidade, defronte da sonolência do roxunchim e a ilharga de uma linda espanholita, que o olhava a sorrelfa com um momo de petulante zombaria. Depois da sopa, Sá ergueu o copo cheio de velho madeira e saudou os seus hóspedes. Estão feitos os cumprimentos, meus senhores, gozemos. Temei a noite, disse mostrando a pêndula de alabastro. Até uma hora come-se. Caso alguém reclame, prorroga-se o tempo. A não ser o senhor Couto, murmurou a companheira deste. Aprovado sem discussão, retrucou o velho. Com os diabos, Nina, comer é uma das boas coisas deste mundo, porém não é a melhor. Demais, a mesa aí fica, e ninguém erra a boboca mesmo no escuro, acudiu Laura rindo. Creio que o senhor Couto corou. Em todo o caso remexeu-se, como se estivesse sobre alfinetes. Ora, isso sucedeu uma vez e foi para te meter febre. Nanda, trata dos 60 anos do senhor Couto. 45, minha G. Passemos à ordem do dia, exclamava uma francesa já brasileirada, que tinha privado com um orador da câmara. Bem, continuou Sá, a hora seguinte bebe-se. É bastante. É mais. Em menos tempo dou conta de uma cesta de champanha, Gunilina. Não, Mimnor, uma burra é var mais do que uma cesta, e tu eras capaz de esvaziá-la num minuto. Então, adotada meia hora? Perguntou Sá interrompendo o Couto. Para mim é indiferente, respondeu o Roxinho acordando. Já se foi tem que me embriagava com essas limonadas de espuma e esses vinagres do Reno. Sou uma velha esponja, meu caro. Fui curtido a Kirsch Rum. Manda-se preparar para ti uma gengibrada. Que bicho é esse? É uma infusão de gengibre fervida em aguardente de 36 graus com uma garrafa de marasquino. Deliciosa bebida, disse Lúcia. Não leva também algumas gotas de chumbo derretido. Finalmente, meus senhores, às 2 horas em ponto, imola-se a razão no fundo das garrafas. Gritaram as mulheres em coro. Aceito por unanimidade. Posso imolar a minha desde já, gritou Couto.
Não admito.
Requeiro que se respeitem as cãs. E a inocência dos criados, à vista das considerações devidas às alceixo cedo. É melhor, mesmo porque seria difícil imolar o que não existe. Procemos em regra. Às 2 horas, portanto, para-se a pêndula. Abolição completa da razão do tempo da luz e inauguração solene do reinado das trevas e da loucura. Até a liberdade completa dentro dos limites da decência, tudo quanto possa alegrar, como o gracejo, a cantiga, o brinde ou o discurso, é permitido, salvo o direito ao respeitável público feminino e masculino de patear as sensaborias. Nota do tagrafo. Numerosos apoiados, o orador é cumprimentado. E o Couto, para realizar o seu dito, propôs a saúde de Sum e acompanhou-a com um discurso recheado de disparates, interrompido a cá palavra pela algazara dos estouros báquicos. Não tomei nenhuma arte nesses primeiro tiroteio. Lúcia apenas dissera uma palavra. Ela estava visivelmente contrariada, por momentos caia em profunda distração, de que eu atirava a custo, depois tomava-se de um estovamento e sofreguidão que não era natural. Uma vez levantado o cálice, a contração muscular foi tão violenta que o cristal espedaçou-se entre as falanges delicadas. Tinha-se ferido, e para estancar o sangue, mergulhou o dedo no meu copo cheio de salterne. O áureo licor enrubesceu, e eu esgotei-o até a última gota num assomo de galanteio romântico. Luzoso acompanhou meu movimento com um olhar tão cheio do que olhava, como se eu lhe bebera a própria vida nessas gotas tintas de seu sangue.
Se todo. Uma minoria.
Lúcia, responde sorrindo. E veria o resto seria pasto dos vermes, como foi pasto dos homens. Semelhante à mosca importuna que se afoga no vinho, a palavra lúgubre afogou-se no entusiasmo que começava a brilhar em todas as frontes. Lúcia apanhou no ar o primeiro dito que passava para fazê-lo ressaltar com uma das réplicas vivaces, titilantes de sarcasmo e ironia, que em certos momentos fervilhavam de seus lábios. Era impossível segui-la nesse brilhante rastro de seu espírito.